Está começando mais um programa, Amor Me Explicou Tudo, aqui pela rádio Ave Maria. Neizinho que está aqui conosco, está aí dando o suporte para a gente, né, Neizinho? Se você não segue a rádio Ave Maria nas redes sociais, não deixe de seguir a rádio Ave Maria no Facebook, no Instagram e no YouTube. E também siga aí o apostolado TDC Sorocaba, também aí em todas as plataformas, em todas as redes sociais. Quero aqui mandar um salve, um abraço especial para o pessoal que nos ouve depois lá no Spotify, na Deezer, na Apple Podcasts e nas demais plataformas também. Tem bastante gente que nos ouve por lá, então um grande abraço para você. Você estar aqui conosco é de suma importância, né? E hoje, né, Matheus, estamos nós outros aqui para falar de um tema...
Fantástico,
mas também espinhoso, não é verdade? Também não é um tema muito fácil, né, de falar não, né?
Exatamente, boa noite a todos, né, que estão aí nos acompanhando ou que estão começando a nos acompanhar. Compartilhe aí a live, né, com o máximo de pessoas que você puder. Hoje nós falaremos sobre um tema que pouco é falado, mas que gera influência com certeza na vida de nossas famílias. Com certeza a minha família e a sua família foi ou é influenciada por esse tema. Não é isso, Marcos? Vamos falar já o nome ou já falou? Ainda não?
Esperar um pouquinho, né?
Então aguarda aí, ó. Nós vamos fazer uma chamadinha para o Instagram, né, Marquinhos?
Isso.
Tá fazendo aqui já. Mas nós já vamos revelar aqui, de fato, o tema que nós vamos falar. Né? Você deve ter sido atraído, de repente, aí pela nossa arte. De repente, falou, né? A arma mais poderosa que pode destruir o casamento, né? Como combatê-la. E a gente vai falar já qual que é essa arma que, de repente, destrói os casamentos. Não só os casamentos, né? Mas destrói a vida de muitas pessoas. E tenho certeza que todos nós já fomos impactados por ela. É isso aí, Marcolas.
Aí.
Vamos fazer a chamadinha aí para o Instagram. Você, enquanto a gente vai fazendo a chamada para o Instagram, eu peço que você compartilhe, né, com as pessoas aí, compartilhe com seus familiares, principalmente. Dá uma boa noite aqui para a Indy, já que já está acompanhando a gente, né? Fala aí, grande Indy. Abraço. Mamãe Indy, né? Mamãe Indy. Mamãe Indy. Tem, ó, uma dica. Tem a ver aí com as mamães também. Com os papais também, né? Uma dica aí pra gente já ficar. Pessoal que tá chegando, deixa aí, ó. Nós temos algumas pessoas nos acompanhando. Deixa aí seu boa noite. Se quiser falar de onde você vem aí, né? De onde você está assistindo a gente. Você participa de alguma coisa. A gente tá acompanhando vocês aqui.
Isso aí. Vamos lá, então, fazer a chamadinha pro Instagram aqui rapidão, Matheus. Né? Começarmos oficialmente aí com o nosso Breaking News. Vamos fazer a chamadinha aqui, vamos lá.
Opa!
A arma mais poderosa para você destruir o seu casamento. Se você é casado ou vai casar, você precisa assistir esse episódio aqui do programa Amor Me Explicou Tudo para fugir dessa arma. Tô aqui com o Matheus, né, Matheus?
Ah, é isso aí.
A gente vai começar. Já começou, na verdade, então clica aqui no link e vem acompanhar conosco. Bom, então enquanto eu posto aqui, Neizinho, vamos colocar aí o vídeo. Então fique com o nosso Breaking News para você entender sobre o que nós falaremos hoje.
Nessa campanha de 2001, o slogan que Neuma usa evidencia justamente a mentalidade que está por trás de tudo isso. No programa de hoje, falaremos sobre uma prática comum entre os casais, inclusive católicos, mas que é responsável pelos grandes males que afetam o matrimônio e a família. O assunto será a contracepção. Como isso afeta o amor entre o casal? É o que debateremos, mas antes, vamos ao nosso Breaking News. Sob influência da revolução sexual e do surgimento da pílula anticoncepcional, várias igrejas cristãs passaram, a partir de 1960, a aceitar como lícitos os métodos de regulação da natalidade, ou seja, os métodos contraceptivos. A Igreja Católica, apesar da pressão contrária, foi a única a manter-se de pé e até hoje posiciona contrária ao uso de contraceptivos. Entre as demais igrejas cristãs, infelizmente não é assim.
A Bíblia não diz nada contra o uso de contraceptivos, naturalmente.
Mas, então, o que a gente defende? É possível, sim, a gente fazer prevenção, métodos anticoncepcionais. Para quê? Para a gente não sair pondo filho no mundo indiscriminadamente.
Na Humanae Vitae, o Papa Paulo VI profeticamente denunciou que o uso de contraceptivos geraria infidelidade conjugal, degradação da moralidade, perda do respeito à mulher e imposição da contracepção por parte do Estado. Os fatos confirmam tais previsões. É sabido que a infidelidade conjugal é a principal causa de divórcios. No programa da semana passada falamos sobre isso. E os dados mostram que o divórcio tem crescido 160% na última década. A degradação moral também é evidente.
A vinda do Papa ao Brasil esquentou um polêmico debate, o do aborto. Bento XVI já chegou declarando a posição contrária do Vaticano em relação ao tema.
Agora, como chefe de Estado, eu sou favorável que o aborto seja tratado como uma questão de saúde pública.
Ainda que disfarçada de direito da mulher, a contracepção leva justamente à desvalorização feminina.
Se eu quero dar pro mundo inteiro, eu vou dar pro mundo inteiro. Se eu quero abortar uma vida que está dentro de mim, eu vou abortar.
E por fim, a imposição do controle de natalidade por parte do Estado, que passa a impedir pessoas de terem filhos.
As autoridades chinesas anunciaram no fim de maio de 2020 uma guinada em sua política de natalidade. A partir de agora, os casais poderão ter até 3 filhos se quiserem. Eu sou Anderlan Souza, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu explico por que o governo chinês regula quantos filhos seus cidadãos podem ter. E é claro, qual é o objetivo da nova mudança na política de natalidade.
Atualmente, os métodos contraceptivos são amplamente incentivados pela mídia e pelos governos. Nessa campanha de 2001, o slogan "Quem ama usa" evidencia justamente a mentalidade que está por trás de tudo isso: o uso e não o amor. Em 2020, a ministra Damares foi ridicularizada por incentivar a abstinência sexual como método contra a gravidez na adolescência.
Em primeiro lugar, eu escolhi esperar. O governo lançou a polêmica campanha que mostra a abstinência sexual. Não é nem abstinência sexual, é, digamos, aguardar um pouquinho mais para iniciar a vida sexual como uma das formas de evitar a gravidez precoce.
No programa O Amor Me Explicou Tudo de hoje, debateremos quais as consequências negativas da contracepção para os casais.
Isso aí, voltamos. Que nisso, então, já nosso tema já está revelado, né?
É isso aí.
Falaremos hoje, então, sobre contracepção e de que forma isso impacta os casais, aí, sobretudo, impacta todos os casais, mas, sobretudo, os casais cristãos, tá? A gente vai entender isso aqui hoje. Então, eu estou aqui com o Matheus aqui e a gente vai bater um papo aqui sobre isso, né, Matheus?
É isso aí. E é importante, de repente, se você tiver alguma pergunta, né, a respeito do tema, você que de repente está acompanhando ou no Instagram, ou no Facebook, ou alguma outra rede social aí que de repente está aparecendo, coloca a sua pergunta, né? É um tema muito controverso, é um tema que gera muita dúvida nas pessoas, né? E eu tenho certeza que se você contribuir também, outras pessoas podem receber aí a resposta certa, né? Muita gente sofre com esse tema e às vezes só precisa de uma orientação para fazer de fato a vontade de Deus.
E é importante deixar claro que nós não estamos aqui para condenar ninguém, né? Exato. Na verdade, nosso discurso aqui não será um discurso condenatório, pelo contrário. Assim como João Paulo II, né, quando reflete sobre as palavras de Cristo a respeito da sexualidade, ele pergunta, né, será que a gente deve encarar essas palavras com peso, né, com medo, ou antes devemos confiar nessas palavras e confiar que essas palavras têm poder para nos salvar, para nos libertar. Então, que realmente nós possamos olhar para este episódio, você que vai nos ouvir, você que vai nos acompanhar, não com um olhar negativo, não de forma, ah, meu Deus, estão me acusando, estão me condenando, não. Mas creia, né? Creia que, de fato, Deus quer usar desse momento para libertar você, né? Para trazer um consolo ao seu coração, para gerar vida na sua vida. Beleza, gente?
É isso aí, Deus quer te levar, quer levar todos nós, né? A plenitude da vida cristã. Isso. E não apenas uma vivência parcial da nossa fé. Então, quanto mais a gente vai vivendo a plenitude, é isso aí, dá uma ajustadinha aqui. Quanto mais a gente vai vivendo a plenitude da nossa fé, mais a gente vai se tornando feliz, né? A gente vai encontrando a felicidade quando a gente está pleno na nossa fé.
Por isso, não deixe de compartilhar também aqui o nosso programa, o nosso episódio. Se você nos assiste ao vivo, envie aí para os seus amigos. Se você nos acompanha também pela gravação, aí nos acompanha pelas plataformas digitais, também compartilhe. É importante você nos ajudar a chegar aí ao maior número de pessoas possível, né? Porque nós, a gente não está aqui por números, estamos aqui por almas. Então, nós queremos que este programa alcance o maior número de pessoas para que as pessoas sejam libertas, né? Nós queremos liberdade, beleza? Bom, então vamos lá, vamos começar a falar então aqui sobre o nosso assunto, né? E uma coisa, Matheus, que a gente já conversou um dia sobre isso e fica muito evidente, né? Fica muito evidente o quanto houve uma mudança nas gerações, né? Se a gente olha, por exemplo, para a geração que nos antecedeu, a geração dos nossos avós, a gente percebe uma realidade muito clara, né? Que a geração dos nossos avós foi uma geração que teve muito filho, né? Teve muito filho. Uma geração muito, muito fecunda, né? E aí o pessoal até costuma colocar a culpa na televisão. Diz que era uma geração sem televisão, né? E a gente percebe que, de repente, no lápis aí, no espaço aí de uma geração mudar, isso mudou, né? Porque se a geração dos nossos avós era uma geração que teve muito filho, a geração dos nossos pais e a nossa geração agora é uma geração que está caminhando para ter cada vez menos filhos, né? A gente teve aí recentemente, né? No âmbito político, aí, a reforma da Previdência, né? A reforma da Previdência aconteceu justamente por isso, porque as pessoas estavam tendo poucos filhos, as pessoas estão tendo poucos filhos, né? E aí a galera, o número de contribuintes não estava pagando o número da galera que recebia aposentadoria, né? Então teve que fazer aí uma manobra para que isso fosse ajustado. Então a gente percebe que no espaço-tempo de uma geração aí, né? As coisas mudaram. A pergunta é, Matheus, o que aconteceu de uma geração para outra? Não é possível.
Aconteceram várias coisas. E, assim, tem um pouco de culpa da TV, né? Mas não na forma que as pessoas entendem. É verdade. Né? O pessoal acha que, assim, é porque os nossos avós não tinham TV, então não tinham o que fazer, né? Vamos fazer. E daí, de repente, né? Vamos fazer filhos, né? Mas não é bem isso. Na verdade, tem bastante culpa da TV. Em que sentido? No sentido de que a TV adentrou a realidade familiar e passou a manipular os nossos pensamentos, né? Passou a doutrinar as famílias, então, a justamente a evitar os filhos. Então, sim, de fato é por causa da TV.
É uma influência.
É, né? Uma influência, na verdade. A TV é só um sintoma, né? É só um meio amplamente utilizado para influenciar a vivência familiar, para que, de fato, não se queira mais ter filhos, mostrando todos os benefícios, aspas, né, de não ter filhos. Lógico, tudo isso financiado por pensamentos de manipulação de massa. Então, na verdade, a TV é apenas um meio, assim como é a internet, assim como são os meios de comunicação. Mas o que, de fato, aconteceu neste meio tempo entre a geração dos nossos avós, a geração dos nossos pais e nós, foi a chamada revolução sexual, uhum. Né? Ou seja, fundado, né, por pensamentos marxistas, houveram pensadores, né, pensadores, ali principalmente na década de 60, de 70, pensadores que foram criando ideias, foram juntando os jovens, manipulando os jovens, colocando ideias na cabeça dos jovens, para que, de fato, houvesse a chamada liberdade, aspas, com bastante aspas, tá mais para libertinagem sexual. Essa revolução sexual, como o nome já diz, ela revolucionou todo o pensamento a respeito da moral, né? Principalmente da moral sexual católica, né? Ela veio para combater. Então, se eu pudesse dizer de forma simples, o que aconteceu nesse meio termo dessas gerações? Aconteceu a chamada revolução sexual, onde pensamentos foram sendo introduzidos na sociedade que mudaram radicalmente a nossa compreensão a respeito da sexualidade e a respeito da transmissão da vida humana, né?
Acho que é importante também, Matheus, a gente falar que esse podcast, que esse programa, né? O objetivo aqui não é falar a respeito dos contraceptivos, né? Isso. O objetivo aqui é falar a respeito de uma mentalidade, a mentalidade contraceptiva, porque os contraceptivos são instrumentos, né? A gente também é contra esses instrumentos, diga-se de passagem, mas o objetivo aqui não é falar deles, né? Não é falar da camisinha, não é falar do DIU, não é falar da pílula, não, a questão aqui não é essa. A questão aqui é uma mentalidade, uma forma de pensar, uma ideologia que está na nossa cabeça, como o Matheus falou, influenciada aí por diversos meios, né? Sim, uma coisa importante a gente entender. A nossa geração tem uma mania de originalidade, uma síndrome de originalidade, né? Nós achamos que nós somos o centro do... Não somos o centro do mundo.
Tudo é novo,
não cria,
né?
Nada. Desculpa. Tudo que a gente pensa, né? Na verdade, a gente pensa porque alguém pensou antes da gente. Alguém nos fez pensar assim. Nós não temos ideias originais. Então, hoje em dia, nós pensamos, a nossa geração pensa, por exemplo, que ter filhos é muito caro. A nossa geração pensa que a vida é muito mais feliz sem filhos. A nossa geração pensa que é muito melhor viajar do que ter filhos, né? A nossa geração pensa isso. Só que veja, isso não é um pensamento original. Na verdade, a gente só pensa isso porque pessoas quiseram que nós pensássemos assim, né? Então, o que nós estamos falando aqui, combatendo nesse programa, nesse podcast, nosso apostolado faz bastante isso também, é combater uma mentalidade, a mentalidade contraceptiva, que chegou, inclusive, nas igrejas cristãs, né? A gente viu aí no Breaking News o reverendo Augusto Nicodemos, da Igreja Presbiteriana, a gente viu também o pastor Lucinho, da Igreja Batista da Lagoinha, que a gente só colocou aí como exemplo, porque hoje em dia a maioria das igrejas cristãs defendem, né, e apoiam aí o uso de contraceptivos, né? Então, hoje, todas as igrejas, da Igreja Anglicana, a Luterana, a Presbiteriana, todas as igrejas hoje aceitam o uso da contracepção. A única igreja que resiste é a Igreja Católica. Por quê? Porque essa mentalidade que nós estamos aqui para falar sobre ela chegou também às igrejas cristãs. E a pergunta, Matheus, que queria fazer aqui para você, né? Fique à vontade aí para responder, é como essa mentalidade chegou nas igrejas cristãs? E mais do que isso, por que essa mentalidade chegou nas igrejas cristãs?
Então, o que acontece também é que aqueles pensadores que eu falei no começo, né? Que mobilizaram ali toda uma juventude, toda uma sociedade, né, ali principalmente por volta de 1967, 68, ali, né, aqueles pensadores da década de 50, 60, eles, na verdade, perceberam o seguinte, que só conseguiriam causar um grande impacto na sociedade se, de alguma forma, as religiões passassem também a aceitar esses métodos contraceptivos. Eles pensaram o seguinte, poxa, a gente só vai conseguir andar com essa ideia de contracepção, essa mentalidade contraceptiva, que na verdade é uma mentalidade materialista, né? Está aqui a base, na verdade, do pensamento da contracepção. É uma mentalidade materialista que põe a felicidade, que põe o fim último em tudo aqui neste mundo, como se não houvesse, por exemplo, o céu, como se não houvesse a transcendência. Então, a mentalidade contraceptiva, ela é uma mentalidade, a priori, materialista, né? Materialista. E o que acontece? Falaram, poxa, não vai dar certo esse plano aqui, não vai andar esse nosso projeto se a igreja, né, as igrejas cristãs, não abraçarem de alguma forma. Houveram várias desculpas, né? Inclusive teorias, o malthusianismo, por exemplo, né? Que veio lá do Malthus. Ele é um dos caras que falava bastante a respeito do crescimento populacional. Então começa aqui uma das teorias de que era necessário ter a contracepção, os métodos contraceptivos, né? Para quê? Para diminuir o crescimento populacional. Por quê, Marquinhos? Porque senão, iria faltar alimento, né? Iria faltar alimento na terra e o crescimento ia ser exponencial. Como é que a regra, na verdade, era assim, né? A teoria de Malthus. A produção de alimentos era linear, enquanto a criação, né, o nascimento de pessoas era exponencial. Então, iria faltar alimentos. Bom, essas são um dos porquês. Então, teria que influenciar a igreja, para a igreja até se sensibilizar, digamos assim, com essa causa da falta de alimentos. Você percebe que se utilizam de um ponto, uma fragilidade humana, a questão da fome, a questão, né, do crescimento desordenado e tal, para conseguir esse objetivo. O problema é o seguinte, o problema é que, primeiro, se nós colocássemos isso, existem até sites que mostram isso, depois dá para a gente colocar na descrição mais para frente, mas existem sites que provam, por exemplo, que toda a humanidade, caberia dentro de um Estado, né? Vivendo no Estado do Brasil, por exemplo, o Estado de Minas Gerais, né? Vivendo razoavelmente bem. E a questão da fome, não falta alimento, o que acontece é o quê? O desperdício do alimento, né? É horrível a quantidade de alimento que é desperdiçado no mundo hoje, mas aquilo que é produzido no mundo hoje, com certeza, sustentaria bem toda a humanidade. A questão é que o egoísmo do ser humano faz com que haja o desperdício, haja a falta de partilha. A gente olha mais para o nosso umbigo, né, do que para o restante da galera. Então, essas desculpas todas são mentirosas. Isso é provado já, inclusive. Então, começa a surgir essas desculpas, né? O que acontece é que uma parte da igreja cristã acaba cedendo, caindo no negócio. Então, em 1930, né, a igreja anglicana é a primeira a aceitar a pílula anticoncepcional, por exemplo, né, a aceitar a mentalidade contraceptiva. Ela abre o precedente e aí começam outras igrejas cristãs também a aceitarem, isso começa a se alastrar, porém, uma igreja... É.
Mas acho que antes a gente falar isso, né, acho que é importante a gente tentar entender o porquê que essas igrejas deram esse passo, né? Por que as demais igrejas cristãs deram esse passo de aceitação da contracepção? Bom, eles deram esse passo por uma falta de visão a respeito do matrimônio, porque somente a Igreja Católica ela tem uma visão de fato do matrimônio sacramento. Como sacramento, né? Veja, tem ali a sua importância o matrimônio para as outras igrejas cristãs, né? Enfim, eles... Enfim, as pessoas sérias, os protestantes sérios, encaram com seriedade o casamento também. Muitos, inclusive, são contrários ao divórcio, tudo mais, né? Mas, acho que o seu tá vibrando aí, não é? Ou é o meu, será?
Acho que é o seu, Marcos.
É o meu? Mas vamos lá. Somente a Igreja Católica, né? Somente a Igreja Católica tem essa visão de sacramento, né? E o conceito de sacramento é próprio, inclusive, do catolicismo, né? Lógico. Eles também têm lá o seu conceito de sacramento, entendem a ceia e o batismo como sacramento, etc. Mas para a Igreja Católica, porque, veja, se você entra na Igreja Protestante e pergunta por sacramento, eles vão falar que tem só esses dois, né? O batismo e a ceia. Para a Igreja Católica, não. O matrimônio é um sacramento. E sacramento significa justamente isso, né? Esse sinal visível de uma graça que é invisível. Então, existe um algo a mais daquilo que é visto no matrimônio. O matrimônio é uma realidade visível, mas existe um algo a mais. Para a Igreja Católica, existe um algo a mais. Existe uma realidade sobrenatural que ocorre no casamento. Em primeiro lugar, uma realidade sobrenatural porque o homem e a mulher recebem, de fato, uma força sobrenatural para que honrem o compromisso que fazem ali no altar, né? Mas também existe a realidade sobrenatural do casamento apontar para um outro casamento. A gente já falou isso aqui em outras oportunidades também, né? Então, o casamento entre o homem e a mulher, a união entre o homem e a mulher, aponta para essa realidade que está para além aí da nossa visão, a realidade do casamento de Cristo com a Igreja. E veja... É muito mais do que apenas um símbolo, né? Não, quer dizer, quer... Não, realmente existe ali uma...
Manifesta
isso, exatamente, uma realidade, né? Traz para a Terra uma realidade que é uma realidade aí escatológica, né? Enfim, e quem tem essa visão é a Igreja Católica, né? Então, por faltar essa visão de sacramento a respeito do matrimônio, os protestantes acabaram por...
Aceitar
essa visão contraceptiva, né? Mas por que, Matheus? Porque a Igreja Católica, eu já comecei a trazer essa resposta, mas agora até de uma forma um pouco mais aprofundada, porque a Igreja Católica resistiu à contracepção?
É porque a contracepção ela fere diretamente o significado do ato conjugal. Né? Como o Marquinhos começou a falar aqui, o casamento, o matrimônio, ele é um sacramento. Ele manifesta no mundo o amor de Deus. Né? O amor de Deus. E o amor de Deus, ele pode ser entendido, né, de duas formas. Por exemplo, em que o amor de Deus ele se manifesta através da comunhão na Trindade. Né? Então, o Pai que ama o Filho que acolhe o amor do Pai. Então, é um intercâmbio de amor, já diria Santo Agostinho, né? A Trindade é um intercâmbio de amor, e desse intercâmbio de amor tão profundo, tão forte, o próprio amor ali nesse intercâmbio de amor é o Espírito que dá a vida. Então, daqui nós tiramos duas coisas. O amor de Deus, ele é um amor comunhão, né? Um amor que se dá, um amor de doação, e é um amor que gera vida. Gera vida. Opa, peraí. Então, nós temos que entender o seguinte, que o ato sexual, ele possui essas duas dimensões também. a dimensão unitiva e a dimensão procriativa, sempre juntas, sempre juntas. Então, inserir a contracepção dentro do matrimônio, dentro da relação sexual no matrimônio, é ferir o próprio significado do ato conjugal, que é a manifestação de um Deus que ama, que é comunhão e que gera vida. Né? Então, basicamente, e outra, é um ensinamento da igreja de sempre. Mais de 2000 anos a igreja vem ensinando isso, né? Essa dimensão unitiva e procriativa da relação sexual. E a igreja, ela não muda a sua doutrina. A igreja católica não muda a sua doutrina durante esses 2000 anos. E não seria dessa vez também, né, Marcos?
Isso significa, Matheus, que toda relação sexual vai acabar dando um filho?
Não. Toda relação sexual precisa... Tem gente que fica preocupado, né? Então, peraí, toda relação sexual então tem que ter um filho? Meu Deus, eu tinha que ter... Não é isso, galera. É o seguinte... Toda relação sexual, olha como... Aqui você precisa entender o que é a vida, né? Para responder a pergunta do Marcos, precisa um pouco mais além, até teologicamente, entender o que é a vida. Primeiro, a vida ela é um dom, e ela é dada por Deus. Então, eu posso fazer o que eu quiser, Marcos. Se Deus não quiser dar a vida, ele não vai dar a vida. Então, primeiramente, a vida ela é um dom. É um dom, é dado por Deus. Então, nem toda relação sexual se gera um filho. Porque se Deus não quiser dar o filho, não irá nascer o filho. Esse é um ponto. Agora, o que acontece? Existem ritmos no corpo da mulher, né? Colocados por Deus. Olha que bonito isso. Deus ele fez tudo conforme o seu plano precioso, né? Então, existem ritmos dentro do corpo da mulher. Existem períodos que a mulher está fértil. Existem períodos que a mulher não está fértil. Então, nem sempre vai nascer um filho. Agora, é necessário, né, segundo a ordem de Deus, que esse ato conjugal ele esteja sempre aberto à vida. O que significa isso? Que nunca se pode inserir a contracepção, nunca se pode querer por si mesmo tomar o lugar de Deus e falar, não será possível ter vida. Esse é o ponto. Nós não podemos nos colocar no lugar de Deus e falar, não quero ter a possibilidade de ter vida. Mas nem todo ato sexual gera vida. Esse é o ponto. Mas tem que estar aberto à vida. Tem que estar aberto à comunhão do casal. É os dois riscos que existem. Existe o risco de querer tirar do ato sexual a vida, né, a geração da vida. E existe também a tentação de se tirar a comunhão do casal. Como, por exemplo, os métodos... Não é o tema hoje, pode ser um tema para um outro podcast, né? Como, por exemplo, o tema da fertilização in vitro, da fertilização... a inseminação artificial... Né? Que daí é o outro lado, é arrancar a parte da comunhão natural que deve ter do homem para com a mulher e colocar ali, por exemplo, olhar só para o aspecto da vida. Então olha que interessante isso. Nenhum extremo, nenhum outro. A igreja sempre nos ensina que naturalmente o ato sexual precisa ser para a comunhão das pessoas e para a geração da vida. Nem todo ato sexual vai gerar uma vida. Né? O sexo não é só para a geração, para a transmissão da vida. Ele é também e é para a comunhão. É para os dois juntos. Não, viver uma dimensão sem a outra é viver uma mentira na relação sexual. É. Né? Porque é como Deus ama. Lembra do amor de Deus. Né?
É uma coisa que João Paulo II fala na Amor e Responsabilidade. Então, veja bem, nós não estamos falando aqui que o sexo é só para a procriação, né? Essa mentira, né? Dizem que a igreja ensina isso por aí, mas a igreja não ensina isso. Exato. Agora, a gente precisa fazer uma reflexão um pouco anterior, não estava nem aqui no nosso roteirinho aqui, mas me recordei aqui agora, uma reflexão um pouco interior, uma reflexão um pouco anterior, e se perguntar qual é a finalidade, não do sexo, mas qual que é a finalidade do matrimônio, do casamento. É. E João Paulo II, ele faz, né? Claro, não tem tempo para a gente explorar filosoficamente aqui de que maneira ele desenvolve esse raciocínio. Mas João Paulo II, ele responde isso na Amor e Responsabilidade, né? E ele diz que, claro, existem várias coisas que nós experimentamos no casamento, né? Por exemplo, o companheirismo, a amizade... Né? Enfim, tudo isso que a gente experimenta ali no casamento. Mas ele diz que a finalidade do casamento, a finalidade do casamento é a geração de filhos. Então, se nós fôssemos perguntar para um casal que está prestes a entrar ali numa igreja para celebrar o seu casamento, por que você está casando? Ah, porque eu amo essa pessoa. Claro, espero que sim, né? Mas porque eu amo essa pessoa. Ah, porque eu quero ser feliz. Ah, porque eu quero construir uma vida com essa pessoa. Bom, todas essas são respostas possíveis. Mas a resposta cristã para o porquê casar é gerar filhos, né? A resposta é gerar filhos e educá-los, né? João Paulo II também diz isso, que quando a gente fala que é gerar filhos, essa geração, ela também subentende aí a educação. Então,
não basta jogar no mundo.
Exatamente. É. Então, assim, a fecundidade de um casal, e João Paulo II diz isso no Amor e Responsabilidade, a fecundidade de um casal, ela é completada, né? Ela é completada na educação dos filhos. Então, também não é só nascer e jogar no mundo, né? Não é isso que a gente está falando aqui também. Mas, enfim, João Paulo II defende isso. A finalidade do casamento, ou seja, por que um casal cristão deve casar, é a geração de filhos. Isso não é pouco. Porque, veja bem, qualquer coisa que a gente construa junto nessa vida, passa. E digo mais, qualquer coisa que a gente construa nessa vida tem uma dignidade inferior à nossa, né? Porque, veja, eu posso construir uma, sei lá, eu posso construir uma casa com a minha esposa lá, muito bonita. Só que, veja, uma casa é muito inferior ao que eu sou, né? Muito inferior ao que eu sou. Eu posso construir uma profissão, de repente, mas a profissão é muito inferior ao que eu sou. Eu posso, de repente, nossa, ser, meu Deus, a pessoa mais feliz com a minha esposa, mas, poxa, essa felicidade uma hora acaba porque a gente vai morrer. Agora, uma criança, uma vida, uma pessoa, meu Deus, eu, como ser humano, eu não posso gerar nada mais digno do que isso. Porque acima da dignidade do homem, o que que tem? Tem Deus, né? Tem Deus, exatamente, né? Tem Deus, tem os anjos, tem Deus. Eu não posso gerar Deus, eu posso gerar um ser humano, né? Então, a maior coisa que a minha vida pode gerar é uma pessoa. O maior legado que eu posso deixar nesse mundo é uma pessoa, né? É uma pessoa. Então, a finalidade do casamento, João Paulo II defende isso, repito, é a geração de filhos, né? Então, quando a gente perde isso de vista, pô, aí o casamento vira qualquer outra coisa, né? Vira qualquer outra coisa e não casamento de fato. Casamento é para isso, ele existe para geração de filhos, né?
E é exatamente essa mentalidade contraceptiva que tem tomado conta da nossa realidade, né? Porque se perdeu a dimensão, de fato, da geração da vida. E foi vendido isso, como eu falava no começo, né? Foi vendido na televisão, foi vendido nos meios sociais, foi vendido que, na verdade, a nossa felicidade não estava nesse processo de geração de vida, mas foi vendido para nós que a nossa felicidade estava naquilo que era material. Então, conseguir, como o Marquinhos falou, né? Conseguir uma casa, conseguir viajar, né? Quantos casais falam? Eu escutei isso, na verdade, até partilhando o testemunho, né? Eu escutei, eu quando casei, vou tirar as ilusões, quando eu casei, não tinha essa dimensão da dignidade de se gerar vida, de ser coparticipante na criação com Deus. Inclusive, antes de casar, eu recebi conselhos. Um dos conselhos, Marquinhos, foi o seguinte, ó, Mateus, quando você casar, espera pelo menos um ano, cara, né? Viaja, aproveita, espera um aninho. Inclusive, recebi um convite para viajar junto com tal pessoa. Não, vamos viajar, vamos junto, vamos dar a volta no mundo e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Opa, vamos, né? Isso mesmo, né? Não, falaram assim, aproveite esse um aninho para que vocês se conheçam melhor, tal, né? Vão se conhecendo, vão tendo mais intimidade. Ótimo. Não há nada de errado de se conhecer no processo, né? Só que a gente já vai sendo criado nessa mentalidade de que o legal, o feliz, é casar e sair viajando, não os doidos, né? É trabalhar desesperadamente para conseguir dinheiro, para se construir as coisas. Não estou falando que construir a casa, construir as coisas, viajar é ruim. Pelo contrário, né? Acontece que são coisas extremamente secundárias. São coisas que não trazem a felicidade verdadeiramente. Quantas pessoas construíram muitas coisas, casas grandes, muito dinheiro, muitas viagens, mas estão frustradas. Nunca uma sociedade foi tão depressiva. Olha o fruto da mentalidade contraceptiva. Nunca uma sociedade foi tão depressiva. Nunca a sociedade teve tanta coisa, tantos recursos, tantos meios, tantas possibilidades e tanta depressão.
No começo você falou assim, Matheus, que no fundo, no fundo, essa mentalidade contraceptiva esconde uma visão materialista de mundo, né?
Sim.
Você está falando, é isso que me vem assim, muito forte, porque no final das contas, o que falta é uma visão de eternidade.
Sim, é isso.
É de colocar isso. A sua vida diante da eternidade. Cara, para pensar por um momento, você diante da eternidade. Veja, o que é viagem perto da eternidade?
Exatamente.
O que é conhecer... Desculpa, né? Minha esposa está ali, linda e maravilhosa. Mas o que é conhecer a minha esposa perto da eternidade? O que é isso perto da eternidade? Não é nada. Veja, eternidade, a gente está falando de morte. Sabe? A gente precisa pensar um pouquinho, né? E se posicionar diante da morte. Oh, meu Deus, o que eu sou diante da morte? O que será da minha vida diante da morte? Veja, eu posso ser... a pessoa que mais vai viajar na face dessa terra. Mas o que, que é uma viagem diante da morte? Não é nada. Não é nada. Eu repito aquilo que eu falei. Nós não podemos gerar nada que vale a pena diante da morte a não ser uma pessoa. Uma pessoa é a única coisa que vale a pena chegar diante da morte e falar: ah, tá aqui o que eu fiz. Tá aqui o que eu fiz, né? E que privilégio é poder participar do poder criativo de Deus, né? Meu Deus, né? Olha isso. Chegar diante da eternidade, diante da morte e dizer: eu participei do teu poder de criação. É poder chegar diante de Deus e falar: eu participei. Meu Deus.
Exatamente. Meu Deus. Sem falar que os nossos filhos são, de certa forma, uma extensão da nossa vida.
Isso.
Da nossa história. Né?
Isso é verdade.
É muito lindo isso, né? Porque, se na verdade... É lindo e é triste, né? É lindo entender isso, que os nossos filhos são essa extensão da nossa história. E é triste quando casais decidiram, né, não ter filhos nenhum, e aí acabam falecendo e acaba a história. Uhum. Acabam o legado, acabam os ensinamentos. O filho é a garantia de que, lógico, você vai ter a sua vida no céu, né? Mas os filhos é a garantia de que neste mundo a tua história, o teu legado, os teus ensinamentos, aquilo que você adquiriu de fato importante, continua. Né? Continua. Então é maravilhoso. É óbvio, vamos ser bem realistas. Nós estamos partilhando tudo isso aqui com vocês, né, pessoal? Numa ótica bem realista. Eu estou falando aqui, né, daquilo como que eu fui influenciado. Eu casei sem ter... Eu sabia que tinha que era importante... Assim, casei sabendo que era importante ter filhos, né? Mas, bem assim, tipo, o pensamento egoísta dentro de mim, pensamento egoísta, materialista, já que foi cultivado por anos, pensava assim: ai, tomara que demore uns 3, 4 anos para ter filho. Interiormente era esse o pensamento. Tomara que demore uns 3, 4 anos para ter filho, para que eu possa de fato mesmo curtir. Ai, a gente vai, eu e minha esposa vamos assistir filmes eternamente sozinhos em casa, a gente vai poder jogar jogos juntos, a gente vai poder fazer um monte de coisa juntos. Internamente, sim. Mesmo tendo uma criação cristã, mesmo tendo uma educação sólida, esse era o pensamento, essa era a dificuldade. Casei assim. A graça também do sacramento do matrimônio, né, Marquinhos? É que mesmo você que, de repente, hoje tem alguns anos de casado, hoje tenho 5 anos de casado, né? Mas, de repente, você tem vários anos de casado, ainda tem essa mentalidade contraceptiva tomada, é possível, e a gente experimenta muita graça... Quando a gente vai entendendo de fato o que é o sacramento do matrimônio, sim, quando a gente vai se abrindo à vida, eu posso dizer plenamente, hoje, no meu casamento hoje, com 3 filhos, olha que graça, eu tenho 3 filhos hoje, né? Um de 4, um de 2 e um de 0, né? Recém-nascido. A nossa vida hoje faz muito mais sentido do que antes. Por quê? Porque nós estamos realizando aquilo na qual nós somos feitos para ser. O casamento, ele tem esse destino de comunhão, mas ele foi feito, como o Marquinhos falou, para a geração da vida. Então, quanto mais o casamento vai havendo essa geração da vida sincera, com desejo, e nós somos nos abrindo, né? é um processo. Então veio o primeiro filho, depois de 2 meses, né, a gente descobriu que estávamos grávidos. Foi um baque, é um baque. É um baque porque nós somos egoístas. É um baque muito grande, a gente perde o sentido. Ah, e agora, o que vai acontecer? A gente não vai poder fazer mais isso, aquilo, porque a gente é muito egoísta. E de fato, acontece, muitas coisas mudam, mudam mesmo. Mas é importante, depois que vem o primeiro filho, parece que a gente se abre mais, né? Aí vem o segundo, a gente fica desesperado também, né? Não muda o desespero. A gente não quer vender algo que, que vai vir
fácil, filhos,
é fácil. Filho. Não é fácil, é difícil. Mas é extremamente satisfatório e traz a verdadeira felicidade. Né? Quando veio o segundo filho, veio o Francisco, a gente recebeu muitas curas internas, o egoísmo foi sendo matado um pouquinho mais, a ponto de que, quando veio o terceiro, foi a possibilidade de vir o terceiro já estava totalmente aberta e totalmente livre já. Se vir o terceiro, o quarto, agora está tudo tranquilo. Por quê? Foi sendo curado no nosso coração a chamada concupiscência, que daí entra naquilo que é amor e responsabilidade. João Paulo II fala. O casamento, além de... Olha que bonito isso, quando vai se desenvolvendo a abertura à vida.
Ah, isso é lindo.
Além de ter o aspecto unitivo e ter o aspecto procriativo, à medida que vai se abrindo a vida verdadeiramente o casal, à medida que vão se doando um ao outro, o casal vai experimentando também aquilo que se chama de cura da concupiscência. É isso mesmo. As nossas inclinações ao egoísmo vão sendo tratadas pelo poder do sacramento. Pelo poder do sacramento. Isso é fantástico. Eu nem lembro por que eu vim parar nisso.
É, bom, vamos retomar o fio da meada aí, que a gente tá uma viajada.
Então, a gente viaja.
Voltando aí. Então, a gente tava falando da mentalidade contraceptiva, né? Isso. E existe um cara que exerceu um papel fundamental aí. Para que a igreja pudesse resistir, né, essa mentalidade, né, que foi o Papa Paulo VI. Né? Então, qual foi, Matheus, o papel profético de Paulo VI nisso tudo aí?
É fantástico. Então, como nós pegando a linha do tempo lá, na verdade, a questão da contracepção ela existe no mundo desde que o mundo é mundo, em diversas formas. Né? Mas, como eu falei, houve aquela grande mobilização pela revolução sexual.
Na Bíblia, inclusive.
Na Bíblia, inclusive, teve Onan, né, lá, o filho de Judá, fez ali, né, um método contraceptivo, né? Que é um coito interrompido, é um método contraceptivo. Então existe a mentalidade contraceptiva desde que o mundo é mundo. Acontece que ali, como eu falava, nos meados dos anos 60, 70, aconteceu a chamada revolução sexual. Aí, a partir da revolução sexual, houve a influência nas igrejas. As igrejas cristãs, algumas, como eu falei, a anglicana primeiro, aceitou a mentalidade contraceptiva. Aí a pressão começou a surgir na última igreja que estava contra ainda, que era a Igreja Católica. Uma pressão do mundo, uma pressão da sociedade e uma pressão de pessoas de dentro da igreja. Pressionando o Santo Padre ou Papa de então, que era Paulo VI, para que se fosse aceita a contracepção, principalmente a pílula anticoncepcional.
E graças a Deus, né, Matheus? A igreja não é uma democracia.
Olha,
graças a Deus, isso. A igreja é uma monarquia. Porque
tem gente que quer. Né? Tem gente que quer que a igreja seja uma democracia, isso. Né? Que tudo seja decidido numa votação. Isso. Graças a Deus, a nossa igreja não é uma democracia. É uma monarquia.
O Papa Francisco agora está fazendo esse processo de escuta sinodal, né? Mas veja, é um processo de escuta, né? Ele escuta, mas quem decide mesmo é o rei, né? E veja, a igreja é uma monarquia em dois sentidos. Um sentido humano, né? Existe um rei. Quem é o rei, né? Que governa a igreja?
Hierárquico.
Hierarquicamente falando, é o Papa, né? Então é uma monarquia. Mas também no sentido espiritual, né? Pensando na igreja enquanto instituição carismática também, existe um rei que governa a igreja. Que apesar dos pecados dos filhos da igreja, apesar de corações muitas vezes tão rebeldes à vontade de Deus, apesar de tanto pecado no seio da igreja, apesar da mentalidade liberal, apesar de tanto relativismo, apesar das ideologias que entram na igreja, existe um rei que governa para além de tudo isso, que é Jesus, né? Ele governa a igreja, ele governa a igreja. A nossa fé católica, ela nos dá essa certeza. Cristo é o rei. Ele governa. A gente olha ao nosso redor, às vezes dá até um desespero, né? Parece que tá tudo ruindo. mas Jesus Cristo é o rei da igreja. E nesse processo aí com o Papa Paulo VI, né, Mateus? Democraticamente, as pessoas diziam assim, Papa, aceite a pílula, né? Aceite a pílula anticoncepcional. Mas graças a Deus nós temos um rei, né, Mateus?
Exatamente. Inclusive, olha, o Papa Paulo VI não foi autoritário assim. Ele, inclusive, montou uma comissão. Na verdade, ele continuou uma comissão que o João 23 já havia instituído ali no começo do Concílio Vaticano II. Então, ele preparou uma comissão com especialistas, com clero, com especialistas das áreas biológicas, humanas. Então, houve ali, de certa forma, uma consulta também. Problema. A consulta, boa parte do relatório que saiu dessa consulta, e é contrária à doutrina da igreja.
Mais ou menos o que aconteceu até no sínodo, né, que teve lá da Amazônia, né?
É, o sínodo da Amazônia. O pessoal achou que toda a doutrina ia pro mato, de repente receberam a carta do Papa e viu que não mudou nada. Isso. Essa é a segurança de estarmos na Igreja Católica, exatamente, né, pessoal?
A barca de Pedro.
A barca de Pedro. Pode até ter as tempestades, mas ele tá lá. Uhum. Pode parecer que ele tá dormindo lá no cantinho lá, mas...
Ele tá lá.
Ele tá lá. A qualquer momento ele se manifesta, acorda e acalma o vento. Né? Então, o que acontece? Paulo VI recebe um relatório, né, dessa comissão, a pressão do mundo, querendo que se aprovasse a pílula anticoncepcional, querendo que se aprovasse os métodos contraceptivos. Ele se coloca em oração, ele vai até para Fátima, ele vai orar lá em Fátima. Né?
Fátima Bernardes?
Não, a de Portugal. Ah, né? Tá. Não, não vai orar com a Fátima, né? Não vai ter um encontro com a Fátima, ele vai ter encontro lá em Fátima, não com Fátima. E ele passa ali a orar muito, 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 e no dia 28 de julho de 1968, essa data, hein? Julho de 68, no ápice ali, um pouco antes do ápice da Revolução Sexual, ele promulga um dos documentos mais complexos, um dos documentos mais controversos da história da Igreja. Um dos documentos que mais causou impacto na história da igreja. E esse documento se chama Humanae Vitae. Uhum. Humanae Vitae. Então ele promulga essa encíclica, uma encíclica pequena, com algumas páginas. Se você quiser depois, você pode procurar na internet, que é gratuito lá, Humanae Vitae, Humanae Vitae, né, como se escreve. Você consegue baixar, ler ela, e você vai ver lá que, respondendo a perguntas do Marcos, qual a importância de Paulo VI? Nesta encíclica, ele reafirma um ensino bimilenar da igreja, contrariando a mentalidade do mundo, ou seja, indo contra a concepção. Então veja, mais uma vez, para quem está assistindo aí, a contracepção é pecado, e pecado gravíssimo. E é reafirmado, e a contracepção em todas as suas dimensões, através do uso da camisinha, através do uso do anticoncepcional, através do uso do DIU, através do uso... do coito interrompido, através dos mais diversos tipos aí que existem de métodos contraceptivos. Todos são condenados pela igreja ali naquele documento chamado Humanae Vitae. Mas, além de ele reafirmar esse ensinamento bimilenar da igreja, ele faz tem um capítulo, inclusive, né, o número 17, ele mostra ali uma visão profética daquilo que iria acontecer no mundo se a sociedade, se a igreja aceitasse a mentalidade contraceptiva e aceitasse os meios contraceptivos. Então, no número 17, vale a pena você ver depois lá, o número 17 da Humanae Vitae. Vale a pena te ler, Marquinhos? Acho que dá.
Vale a pena. Nosso Breaking News aí, você que nos acompanhou aí no Breaking News, a gente falou disso aí, né? Então, se de repente você chegou depois volte aí, ouça lá desde o começo do programa, porque a gente falou sobre alguns desses efeitos que Paulo VI profeticamente disse que a contracepção traria para os casais. Inclusive, trouxemos alguns exemplos ali, né?
Veja o vídeo mesmo, porque tudo que aconteceu nos vídeos são a prova de que a profecia de Paulo VI de 1968 acontece. Nesses tempos, de forma catastrófica. Olha o que diz aqui o número 17 da Humanae Vitae. Ó. Primeiro fala que o título desse parágrafo é Graves consequências dos métodos de contracepção, né, de regulação artificial da natalidade. Os homens retos poderão convencer-se ainda mais da fundamentação da doutrina da Igreja neste campo, se quiserem refletir nas consequências dos métodos da regulação artificial da natalidade. Olha lá. Considerem, antes de mais nada, o caminho amplo e fácil que tais métodos abririam à infidelidade conjugal.
Então, primeira coisa aí, infidelidade conjugal.
Abrir-se a mentalidade contraceptiva, profeticamente, Paulo VI diz que iria acontecer um grande aumento da infidelidade matrimonial. O Marquinhos, inclusive, colocou o vídeo lá, colocou uma porcentagem do quanto já aumentou a infidelidade. Mas não precisa nem de porcentagem, né, Marquinhos? É. Se a gente olhar para as nossas famílias, olha para as nossas famílias o quanto aumentou a infidelidade, separação, devido, tudo isso é fruto da mentalidade contraceptiva. Quer comentar algo a respeito disso ainda? Ele comenta e continua lá. A infidelidade conjugal e a degradação da moralidade. Nunca falar a palavra moral já é quase desespero para alguns. Falar de moralidade é como se estivesse falando de autoritarismo, já virou, né, regras a serem cumpridas e tudo mais. E, na verdade, não é isso. Né? Então, a pergunta é, houve uma grande degradação da moral 50 anos depois da humanidade?
E, assim, João Paulo II, ele até, a gente vai entender isso, né, que a obra de João Paulo II é um comentário, né, um grande comentário à Humanae Vitae, né, isso. E ele fala a respeito disso, né, na Humanae Vitae, falando das consequências éticas, tá ligado a isso, né, as consequências éticas da falsa visão a respeito da sexualidade, né, inclusive da contracepção. Que, por exemplo, né, hoje em dia a gente tem uma ampla militância aí pela legalização do aborto, né? Tá uma campainha tocando aqui, galera. Perdão, pela legalização do casamento gay, né? Do casamento homossexual. A gente sabe que casamento homossexual não existe, mas existe essa militância em prol do casamento homossexual, né? Vamos passar o contato do vizinho aqui na live, para o pessoal mandar uma mensagem. Atende a sua visita aí, pelo amor de Deus.
Pessoal, atende a visita aí, porque...
E veja, quando a gente pensa numa relação, né, entre um homem e uma mulher, entre marido e mulher, uma relação estéril, e a gente pensa numa relação homossexual, a gente percebe que não existe muita diferença. Né? Veja, um casal que se une de forma estéril, propositalmente estéril, e dois homossexuais que se unem, não existe muita diferença, porque, veja, duas pessoas que estão em busca de prazer, completamente fechados à vida. Olha, aqui eu tenho a descrição, tanto de uma relação entre uma mulher com algum tipo de contracepção, como também a relação homossexual, né? Então, veja que quando eu aceito que a sexualidade ela não está ligada à procriação, à geração de filhos, eu posso muito bem aceitar, por exemplo, que dois homens se unam sexualmente, né?
E foi o que aconteceu na igreja, nas distorções. Isso, da igreja
anglicana, exatamente. Né?
Por exemplo, se abre para a contracepção, logo na sequência vai se abrir a casamento.
Não, e é pior.
O mesmo sexo, a condenação de
exatamente,
mulher.
Porque veja, se eu perco essa dimensão da procriação da relação sexual, eu não tenho mais o porquê pensar na diferenciação sexual. Então, no caso da igreja anglicana, ordena-se mulher. Por quê? Por quê? Qual que é a diferença entre homem e mulher? Não tem muito, né? Enfim, você perde a dimensão da diferenciação sexual. E aí você permite, por exemplo, aí no caso da igreja anglicana também, o casamento gay. Eles celebram o casamento entre homossexuais. Por quê? Justamente porque perdeu-se a dimensão procriativa do sexo, da união entre uma mulher, do amor humano, né?
É pra continuar, então é aí. Continuando o Humanae Vitae, então já falou de duas coisas que poderiam acontecer, né? A questão aí da infidelidade conjugal, aumentar a infidelidade conjugal e a degradação da moralidade. Não é preciso ter muita experiência para conhecer a fraqueza humana e para compreender, né, que os homens, os jovens especialmente, tão vulneráveis neste ponto, precisam de estímulos para serem fiéis à lei moral e não se lhes deve proporcionar qualquer meio fácil para eles eludirem a sua observância, né? O papo falando. O homem precisa de alguns freios. E antigamente, quando não se tinha os contraceptivos, havia esse freio. A pessoa pensava duas vezes, puxa, de repente, se eu pular, né, ter um relacionamento extraconjugal, corre-se o risco de eu ter um filho. Olha só, corre-se o risco de eu ter um filho, né? Então, melhor me garantir aqui. Agora, com os meios contraceptivos, olha o que acontece. Olha o que a contracepção faz. Ela abre margens à infidelidade, que, por sua vez, aumenta o número de traições, de adultérios, que, por sua vez, aumenta o número de gravidez indesejadas, que, por sua vez, aumenta o número de abortos no mundo. Percebe, então, que a contracepção também está diretamente ligada ao aborto.
É, porque se o filho é um problema, tudo bem eliminá-lo depois que acidentalmente a concepção já aconteceu. Né?
Sem falar que até mesmo alguns métodos contraceptivos, como alguns anticoncepcionais,
a pílula do dia seguinte,
abortivos.
É, a pílula do dia
seguinte. O próprio anticoncepcional.
Sim.
Alguns deles são abortivos.
Mas veja, a pílula do dia seguinte, ela é extremamente abortiva, porque a primeira função dela é evitar a contracepção. Uma vez que a contracepção ocorre, ela vai evitar que o óvulo se fixe lá no útero da mulher. Não sei explicar exatamente, mas é basicamente isso. Só que depois que a concepção ocorreu, já existe uma vida. Então, se a pílula impede, né, que esse óvulo se fixe ali no útero da mulher, esse óvulo será descartado pelo corpo. Ou seja, o corpo está descartando uma vida, uma pessoa humana está indo embora, está indo para o ralo. Por quê? Porque é pílula anticoncepcional e alguns outros métodos também são abortivos. Então, o Padre Paulo Ricardo fala, né, dos abortos ocultos.
Procurem no YouTube os vídeos, né?
Exatamente. Quanto casal católico não está abortando, às vezes até sem saber.
Sem saber.
Está abortando, está matando o filho. Através do uso de anticoncepcionais, né?
Anticoncepcionais, pílulas do dia seguinte, entre outros métodos por aí. Aí ele continua aqui, ó, e agora é muito forte. Olha o que vai dizer aqui a respeito das mulheres. Deste modo, melhor aqui. Habituando-se ao uso das práticas anticoncepcionais, é ainda de recear que o homem, habituando-se ao uso das pílulas anticoncepcionais, acabe por perder o respeito pela mulher. E sem se preocupar mais com o equilíbrio físico e psicológico dela, chegue a considerá-la como simples instrumento de prazer egoísta e não mais como a sua companheira respeitada e amada. Eu sinto assim, se eu sou feminista e eu leio um pedaço desse negócio, eu desmaiaria. Porque falar que a igreja é misógina, né? Que a igreja é homofóbica, que a igreja é contra a mulher, que a igreja é patriarcal, materialista. E ler um negócio desse, né? Que a igreja, o que Paulo VI está falando? Olha, se abrir a mentalidade contraceptiva, a mulher vai ser usada como objeto. Porque agora, tem a possibilidade de usar uma pila, vou querer... Ah, usa aí esse anticoncepcional, toca a camisinha que tá tranquilo. Então, eu quero só prazer, só não quero nem saber a sua história, não quero nem saber quem você é. O importante é o que você pode me dar. A mentalidade utilitarista trata pessoas como se fossem objetos. É uma outra consequência da contracepção. A pergunta é, novamente, isso de fato não está acontecendo? Parece que cada vez mais, ao invés... E o movimento feminista, que é defensor da contracepção, que deveria defender as mulheres...
Então, mas o pior de tudo é a inversão total da coisa, porque... Além da contracepção causar isso, o problema é que ela é vendida justamente como o contrário, como a libertação feminina. Ou seja, como a libertação feminina. Ela é vendida dessa maneira. O movimento feminista, inclusive, defendeu a contracepção justamente com esse argumento. É a libertação da mulher. Quando, no final das contas, a consequência é justamente o contrário. É torná-la um objeto, é objetificá-la.
Tem várias coisas que ele fala profeticamente aqui, mas uma outra coisa que ele fala, e também está relacionada com o vídeo, é o seguinte. Ele fala que se a mentalidade contraceptiva for aceita pela sociedade, haverá a possibilidade de governantes utilizarem-se disso para manipular uma sociedade.
Para controlar, né?
Para controlar uma sociedade. Olha que absurdo. Na China, né?
Existe. Hoje já não existe, mas existiu por um período a política do filho único na China. Que basicamente é o seguinte, hoje, fiquem tranquilos, tá, pessoal? Porque hoje o governo permite até três, então tá tudo bem.
Olha que bonzinho.
Então, o governo controla a quantidade de filhos que um casal pode ter. Só que veja, a partir do momento em que a gente aceita a mentalidade contraceptiva, o problema aqui não é o anticoncepcional, entendam isso, né? O problema é a mentalidade contraceptiva. Quando a gente aceita a mentalidade contraceptiva, ou seja, a gente diz o seguinte, que o amor humano não depende da geração de filhos, o casamento não depende da geração de filhos, a relação entre uma mulher não depende da relação da geração de filhos, o governo pode muito bem dizer, então se amem. Se amem, mas não tenham filhos. E aí ele vai dar a justificativa. Não tenham filhos porque a gente não tem espaço. Não tenham filhos porque a gente não vai ter comida. Não tenham filhos por uma questão econômica. Não tem, enfim.
E aí, ao invés de fazer políticas públicas, de repente, para diminuir a pobreza, para fornecer mais emprego, não. Fazem políticas públicas para fornecer métodos anticoncepcionais, digamos assim, né? É, que sai mais barato para ter mais dinheiro para roubar depois. Né? Então, só um adendo político aí, né? Basicamente. Agora, uma coisa importante, né? Finalizando aqui, ele fala várias coisas aqui que aconteceriam ainda, né? Com relação à questão da contracepção. Mas algo que é bonito na encíclica, né, Marquinhos? É que ela não desampara, né? Uhum. Lógico, a encíclica fala que é pecado, que é contrário à natureza humana. A contracepção, todas as consequências que viriam. E o que a encíclica fala? Ela fala, olha, existem, que de repente você está se perguntando, mas Matheus, poxa, de repente existe um motivo grave para não se ter o filho no casamento, uma doença de um dos cônjuges, uma situação financeira muito difícil a nível assim, radical, ou algum problema gravíssimo que está acontecendo no casamento, nível de doença psicológica, depressão, tudo mais. O que a igreja fala? A igreja fala, olha, calma, filhos, né? A igreja não desampara. A igreja fala que é possível, em casos graves, se utilizar dos métodos naturais, que observam naturalmente os ritmos da mulher, né, para se ter um espaçamento da gravidez. Não é o tema hoje, de repente a gente vai fazer um programa, com certeza, sobre métodos naturais. Métodos naturais para se espaçar a gravidez, né, para não ter a gravidez naquele momento. É, lógico que também é importante olhar para os métodos naturais não com a mentalidade contraceptiva também.
Então, porque assim, por que que a igreja permite o método, veja bem, vamos devagar, não vamos com pressa não. A igreja, ela permite o método natural, porque o método natural não fecha o casal à fecundidade. Exato. Então veja, corpo da mulher, existem momentos em que o corpo da mulher está pronto para engravidar. Existe um momento, inclusive a maior parte do tempo, que a mulher, ela não está, o corpo da mulher não engravida, né? Não engravida. Quando um casal, né, um homem e mulher, se unem ali numa relação sexual, mesmo num período em que a mulher não está fértil, não existe nada ali que impede uma gravidez. Existe apenas o corpo. No momento que não é o momento, né, daquele momento de haver a concepção. Então, veja, eu não estou interferindo em nada. O ser humano, né, aquele, não interfere em nada.
Você está tomando o lugar de Deus. Exatamente,
né? Tem até um exemplo que o Christopher Ashe usa nos seus livros, né? Ah, qual que é a diferença de você usar um método contraceptivo natural e você usar um método aí
artificial?
Camisinha. Exatamente. Bom, a questão é muito clara. Imagina você ter uma avó velhinha. Uma avó velhinha. Tá lá.
Morrendo.
Qual que é a diferença de você deixar a véia morrer naturalmente e você ir lá e dar um tiro na cabeça dela?
Você preferia matar a véia?
Ou seja, o tiro é a intervenção do homem. É o que o homem faz, enfim, né, pra matar a véia nesse caso. Diferentemente de deixar a pessoa lá naturalmente e morrer. Então, a diferença aqui é isso, né? No método natural, você não se fecha à vida. Você respeita o ciclo natural das coisas. Você deixa com que a vontade de Deus se manifeste. Agora, com o método artificial, não. Eu estou interferindo, eu estou impedindo, né? Enfim, né? Só que existe um perigo também, né, Matheus? Que é usar o método natural, que é permitido pela igreja, com a mentalidade contraceptiva. E aí também é pecado do mesmo jeito, né,
Matheus? Exato, aí é contracepção também. Na verdade, como a Humana Vita ensina, só é permitido utilizar os métodos naturais em momentos graves, devido a situações graves. Se você, de repente, eu tenho certeza que muitos que vão assistir depois ou que estão assistindo tem dúvidas a respeito desse tema, sempre é um tema que surge muitas dúvidas, né, de quando usar o método natural, como usar, quais são os métodos, o que pode, o que não pode. A gente vai fazer com certeza um programa, mas pergunte para a gente. Mande nas nossas redes sociais perguntas sobre o tema, a gente vai com certeza, com muita alegria, ajudar vocês. Chame-nos, né, no particular, a gente vai fornecer com certeza muita ajuda a respeito disso. É, mas tá quase na hora de fechar já, né, Marquinhos? Porque tá no horário também, né? Uhum. Já tá uma hora e bordoada aqui. É, eu queria só fechar com um ponto, falar um ponto a respeito da contracepção, que no final das contas é isso, né? Olhando para tudo que Paulo VI falou aqui profeticamente que iria acontecer, o que ele estava falando, na verdade? Que, abrindo-se a mentalidade contraceptiva, nós estaríamos tornando o homem, considerando o homem como se ele fosse um animal. Um animal que não é capaz de se autodominar. Um animal que não é capaz de ter controle sobre si mesmo. Porque, na verdade, métodos para não se ter filho, já existe um que é infalível.
Abstinência. Né? Só para citar um exemplo disso, né? Por exemplo, hoje em dia fala-se assim, os jovens estão com uma iniciação sexual muito precoce, né? Esse é um problema, beleza, é um problema. Existe gravidez, né? Tem crescido o número aí de gravidezes, né? Precoces, né? Meninas muito novas engravidando, de 11, 12, 13, 14 anos engravidando. Problema, esse é um problema, ok, é um problema de fato, né? Solução, qual que é a solução? Vamos distribuir preservativo. Meu Deus, eu tô lidando com um monte de, não sei, um monte de cachorro que tem vontade de ter relação sexual, obrigatoriamente ele precisa ter relação sexual. Ele vai ter, porque ele não consegue dizer não à vontade de ter relação sexual. É doideira, né?
Uma das coisas mais lindas que João Paulo diz a respeito do ser humano é que o ser humano, ele é livre. Né? Então, é possível. Por mais, ele fala isso na Amor e Responsabilidade também, por mais, de repente, fraca que esteja a vontade da pessoa, por mais inclinado ao pecado que esteja a pessoa devido aos vícios, a pessoa, ela é livre. Existe um pingo de possibilidade de ela retomar a liberdade, retomar o domínio sobre si mesmo e ser dono de si mesmo. Uhum. Resumimos o que é castidade. É isso, castidade é isso. É ser dono de si mesmo. Então, a contracepção, na verdade, ela, quando eu aceito a contracepção na minha vida, eu estou declarando que eu não sou dono de mim mesmo. Uhum. Que eu não consigo me controlar.
Que eu sou um animal.
Que eu sou um animal.
Eu não tenho razão.
Eu não tenho razão, não tenho vontade, não tenho inteligência, eu não consigo refletir, não consigo lutar, não consigo progredir, né, num amadurecimento. Você que está escutando, você não é um animal. Você é uma pessoa humana querida por Deus, uma dignidade profunda por Deus. E com a graça de Deus, você tem a possibilidade, sim, de ser livre. Então, a mentalidade contraceptiva, na verdade, no fundo, é uma justificativa é uma animalização
do ser humano. Que é uma pena, né?
Uma pena.
É um atentado à sua dignidade.
É um atentado à dignidade.
O que o Papa Paulo VI faz, no final das contas, na Humanae Vitae, é um chamado ao homem a tomar consciência e assumir a sua humanidade de forma plena, né? Quando ele fala, ele usa uma expressão muito chique, muito bonita para falar. Uhum. A visão integral do homem, né? Nossa, aí o Papa João Paulo II vai desenvolver isso, fala de antropologia adequada. Tudo palavrão, mas no final das contas é isso. Eu sou um ser humano, né? Eu preciso tomar consciência que eu sou um ser humano. O que me diferencia dos animais? Eu tenho razão. Eu posso discernir o que é certo e o que é errado. Quando é o momento de fazer algo, quando não é o momento. Eu tenho vontade, eu não sou dominado pelos meus instintos, eu posso, diante dos meus impulsos, eu posso dizer sim ou não. Veja, tomar consciência da sua humanidade. Este, no final das contas, é o chamado da Igreja para nós. Este, no final das contas, é o chamado da Humanae Vitae, do Papa Paulo VI, de João Paulo II, da teologia do corpo. Assumir a nossa humanidade, né?
Você falou um ponto, lembrou um ponto aqui, né? Já fechando e fazendo um gancho pro começo. Eu comecei essa live, esse podcast, se você entrou agora, pega o comecinho, assiste depois. Eu comecei esse podcast falando da mentalidade contraceptiva, que ela, no fundo, era uma mentalidade materialista, onde só se olhava que o centro da nossa vida, a nossa felicidade, é centrada nas coisas, no material, né, nesse mundo. E a visão integral que Paulo VI fala na Humanae Vitae, ele fala, ó, para a gente entender toda essa problemática, a gente precisa ter uma visão integral do homem. Significa o quê? Além de olhar para as vistas materiais, econômicas, sociais, nós temos que olhar para a sobrenaturalidade do homem. Por que, de fato, nós fomos feitos? Para onde nós vamos? Se eu não olhar para o meu aspecto sobrenatural, se você não olhar para o seu aspecto sobrenatural, você vai se tornar um animal. Um animal acreditando que toda a felicidade está presa neste mundo e nessa terra. É possível, sim, ser feliz nessa terra, viver, de fato, as coisas boas que existem nessa terra. Nós não estamos negando, né, as coisas boas da materialidade nessa terra. Nós só estamos afirmando que o nosso fim último não é nesta terra. E se nós não enxergarmos isso urgente, nós vamos cada vez mais nos tornarmos animais, escravos dos nossos impulsos, querendo satisfações atrás de satisfações neste mundo presente. Não é isso, Marcos?
É isso aí. Um apelo, né, a assumirmos a nossa, o que somos de fato e termos consciência do nosso chamado à eternidade. Acho que assim a gente pode encerrar isso. O programa de hoje, né? Mais alguma coisa?
Ah, eu tenho minha pílula aqui, Paulo II, meu conselho, né? Você viu, quem está aqui desde o começo, viu o vídeo onde tinha um cartaz, né, de uma mão, a outra mão com uma camisinha, dizendo assim, quem ama, usa. É. Né? Quem ama, usa. No sentido de quem ama, usa a camisinha para proteger o outro. Proteger do quê? De um terrível e malévolo bebezinho. É. Olha que distorção. E aí São João Paulo II, ele dá uma luz, ele fala, ó, é o contrário disso. Na verdade, quem ama, não usa. Quem ama, não usa. Quem usa, não ama. Né? Fazer uso de métodos contraceptivos, na verdade, é fazer uso das pessoas que nós supostamente amamos.
E a minha pílula, de João Paulo II, que é conselho do JP, né? Não é pílula? É conselho do JP, porque pílula não pode. Pílula é pecado.
Pílula não pode.
Na verdade, é do catecismo, né? Exatamente dele, é um trecho do catecismo, mas o catecismo foi ele que pediu para fazer e foi ele que aprovou. Então, tá valendo, né?
Ele ensinou também.
E o catecismo da Igreja Católica fala o seguinte no parágrafo 2339, né? A alternativa é clara. Ou o homem comanda suas paixões e alcança a paz, ou se deixa dominar por elas e torna-se infeliz. Então, essa é a alternativa que Deus coloca diante de nós. Ou nós somos donos de nós mesmos e alcançamos a paz, ou a gente se deixa dominar pelas paixões, fazemos muitas viagens, conhecemos muito bem a nossa esposa e seremos infelizes.
Nada contra, né? Termos viagens, pode termos conhecimento, isso, mas, gente, não é para isso
que a gente foi feito.
Faça isso com a sua família, cada vez com mais filhos. Isso. Talvez você vai ter uma viagem um pouco, não tão glamurosa, mas muito mais feliz.
É, porque a gente não foi feito para viajar para a Bahia. A gente não foi feito para viajar para Portugal. É. A gente foi feito para viajar para o céu.
Né? Aleluia.
Então a gente precisa considerar isso.
Escolhe, pois, a vida, né? Diz o Senhor. Escolhe, pois, a vida. Crescei e multiplicai.
Mais uma frase de...
Isso é um conselho do próprio Deus.
Beleza? É isso, né?
É isso, pessoal. Um abraço a todos.
Vamos ensinar, então. Você que nos acompanha aqui, um grande abraço. Voltamos aí na semana que vem. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Siga também a Rádio Ave Maria. Postal Terecê Sorocaba também. E é isso aí. Até semana que vem.
Grande abraço a todos, pessoal. Até mais.